CDL Porto Alegre promove nesta quinta-feira, no Instituto Caldeira, o evento Cenários 2026, projetando tendências que inspiram o futuro do seu negócio. Um dos palestrantes será o renomado professor do INSPER de São Paulo e analista político Carlos Melo. Professor, de tédio não se vive na política brasileira?
Olha, não se vive de tédio na política brasileira, e eu vou te falar uma coisa, cara. Não se vive também com a pressão equilibrada, sempre com a pressão alta, sempre aos arrobos, sempre com uma instabilidade muito grande. Isso não está se dando nos últimos meses, isso tem se dado há pelo menos uma década. É uma situação muito complicada, não?
Professor, não querendo ser saudosista, mas na época que tinha disputa PT-PSDB, o nível da política era melhor.
Olha, era melhor porque você tinha... Primeiro, você não tinha um campo solto da política, antipolítica, antissistema. Né? É verdade que o sistema não tem funcionado bem, é verdade que tem problemas que precisam ser consertados, mas isso tem que ser feito pelas mãos da política. Né? E no campo da democracia, eu gosto de relembrar até um clichê, o velho Winston Churchill: a democracia tem todos os problemas do mundo, mas ela tem uma vantagem de ser melhor do que todas as outras tentativas conhecidas, né? E continua sendo assim. Então, na época de PT e PSDB, você tinha dois atores que organizavam o sistema, direita e esquerda se organizavam a partir daí com uma liderança clara, e mais, no caso do PSDB, com todos os seus defeitos, uma liderança que de alguma forma ou de outra tinha projeto, né, enxergava o futuro de alguma forma, e o PT também ao seu modo. Então era um clima completamente diferente de hoje. Hoje o grande problema, e aí a esquerda e a direita, é a ausência de projeto. Para onde vamos? Nesse mundo turbulento, nesse mundo da inteligência artificial, de tantas transformações tão rápidas, é difícil olhar para o futuro, mas é necessário, pelo menos, querer enxergar o futuro e não voltar ao passado. Então, o que nós não temos é isso, é a capacidade de enxergar o futuro, e temos essa volta, essa utopia regressiva, essa volta ao passado, que não vai nos levar a lugar algum.
Como o senhor analisa essa influência das pesquisas, ainda faltando muito tempo para as eleições, na economia do país?
Olha, você mesmo disse, está faltando muito tempo para as eleições, né? A gente tem pouco menos de um ano. Para organizar uma campanha é pouco tempo, mas para consolidar o humor do eleitor é muito tempo. Se você pegar as pesquisas mais recentes, vai perceber que naquela modalidade que é o voto espontâneo, que é a pesquisa espontânea, 65% dos eleitores ainda não se manifestaram. 65% dos eleitores não se manifestaram quando a pesquisa é espontânea. Agora, a economia, sobretudo o mercado financeiro, quer sempre se antecipar, quer sempre estar um passo à frente para fazer suas apostas, apostas financeiras, inclusive. E aí cria-se uma ansiedade muito grande, um clima de tensão muito grande, que não é nada produtivo. Enfim, as pesquisas, elas têm que ser enxergadas como uma foto do momento, né? Mas política é filme. E esse filme ainda vai se desenrolar ao longo dos próximos 10 meses.
Professor do INSPER e analista político Carlos Melo, nessa época geralmente a gente prestava muito atenção na rejeição dos candidatos.
É verdade, a rejeição, ela é um elemento importante, ela pode mudar, mas ela é um indicador mais sólido, enfim, ou menos instável, digamos assim, do que aprovação ou reprovação, intenção de voto ou não. E a rejeição dos dois principais nomes é muito elevada. A pesquisa Quest recente, né, testou o nome de Flávio Bolsonaro, lançado recentemente pelo pai, e nós vimos 62% de rejeição. Né? O presidente Lula tem menos rejeição, mas é em torno de 50%, que também não é pouca coisa. Né? Na verdade, o que tem organizado o sistema, infelizmente, não é o voto a favor, é o voto contra. Né? Quais são as duas principais forças políticas do Brasil, eu me pergunto hoje. Né? Você me perguntou de PT e PSDB há cerca de 10, 15 anos, mas eu me pergunto hoje, quais são as duas principais forças? Ora, eu creio que seja o antibolsonarismo e o antipetismo. São forças de negação, não de afirmação de um projeto. Então a rejeição, ela se dá por aí. Nós vamos ter que ver, quando chegarmos à eleição, quem estará na frente, se é o antipetismo ou o antibolsonarismo. Tem muito chão aí pela frente, né? Muita confusão ainda pela frente nesse processo eleitoral, para que a gente possa afirmar desde já que um ou outro campo será mais rejeitado do que o outro. Vamos aguardar.
Tem espaço para uma terceira via?
Olha, eu não acredito. Não acredito pelo seguinte, porque não é uma eleição, como eu disse, de afirmação. Ainda é uma eleição de negação ao outro. E por negar ao outro, pelo outro ser o grande fantasma, não é? Se procura alguém que supostamente seja capaz de destruir o outro. Né? E normalmente ele está no campo antagonista, está numa das pontas. Acaba-se não se olhando para alternativas. E as alternativas também não conseguem se colocar, também não conseguem, de alguma forma, estabelecer um discurso forte, reformista, um discurso que consiga arrebatar uma parcela do eleitorado que lhe dê viabilidade. Enfim, chegue ali a 20% com perspectiva de pelo menos para o segundo turno. E aí sim, né, esses nomes de terceira via, eu diria a vocês que eles têm uma dificuldade muito maior de ir ao segundo turno do que, em estando no segundo turno, ganhar a eleição de quem quer que seja. Mas, enfim, não, ninguém apareceu até hoje, não será uma eleição de um outsider, como foi a eleição de 2018, mas será uma eleição de quem está plantado no sistema político e quem é capaz de mobilizar eleitores. Eu falei agora há pouco de antipetismo e antibolsonarismo, mas vamos falar de petismo e bolsonarismo. O petismo mobiliza 20, 25, 30% dos eleitores com a máquina do governo na mão, talvez um pouco mais, e o bolsonarismo também mobiliza ali 20 e poucos por cento dos eleitores. Embora não sejam majoritários, são grandes o suficientes para deixar pouco espaço para que surja uma terceira via.
Professor do INSPER de São Paulo e analista político Carlos Melo, com relação ao Congresso Nacional, a perspectiva que a renovação seja pequena com a distribuição de emendas dos atuais deputados e senadores?
Olha, a competição no Congresso Nacional hoje é muito desigual, muito desigual. Veja, você se referiu às emendas, são 50 bilhões de emendas que os parlamentares distribuem, alguns de forma legítima, os outros não, não vem ao caso, mas que esses bilhões chegam até os eleitores na região, e a região é o suficiente para eleger esses deputados. Além disso, você não pode esquecer que há muito dinheiro no fundo eleitoral e no fundo partidário. E esses recursos são distribuídos pelas direções do partido, dos partidos, como bem entendem. Então, para os entrantes que não têm a simpatia das direções partidárias, porque a burocracia está consolidada, que não tem emendas, que não tem nenhum recurso, é muito difícil furar essa barreira, superar essa barreira. Eventualmente consegue, se for aí um influenciador de internet, enfim, tal. Agora, a verdade é que tudo isso resulta num problema maior. Esse deputado que se elege lá com os votos da sua paróquia, ou mesmo esse que se elege pelas redes sociais com os votos da sua bolha, nenhum deles consegue olhar para o Brasil de uma forma ampla, de uma forma profunda. Não há mais o parlamentar de opinião, não há mais o parlamentar que sobe à tribuna e que arrebata a nação com um discurso, com um tema, com uma bandeira. Não há mais. Tudo parece estar localizado ou na paróquia, em virtude das emendas, ou na bolha, em virtude das redes.
Com relação às eleições para os governos estaduais, o que, que o senhor destaca?
Olha, tem uma frase que é sempre bom lembrar, que a reeleição foi feita para reeleger. Normalmente, se você olhar para todas as eleições no Brasil, municípios, estados e presidência da República, o normal é a reeleição. Por quê? Porque ter a máquina na mão é um ativo muito importante, é uma vantagem muito grande em relação aos demais. A pessoa é conhecida, a pessoa tem recursos, a pessoa consegue, estando no cargo, atrair apoios. Né? Então, olhando de uma forma genérica para as eleições estaduais, o que nós teremos ali é a maior probabilidade de reeleições para aqueles que disputarem a reeleição. Aqueles que não disputarem a reeleição porque já foram reeleitos e tendem a se eleger senadores com alguma facilidade, né? E aí sim, na ausência dessa figura que já vinha ocupando o centro da cena política no estado, aí sim você pode ter alguma disputa, enfim, ou por conta de dois mandatos, um certo desgaste do material, um certo cansaço, e aí alguma alternância. Mas essa é outra questão que nós precisamos rever, né? Se realmente a reeleição ela foi um bom projeto para o Brasil ou não.
Professor Carlos Melo, por que o PT não consegue vencer o governo de São Paulo?
Vamos lá. Primeiro, é necessário compreender o estado de São Paulo. O estado de São Paulo ele pode ser entendido por camadas. Você tem a capital, que tem uma determinada característica. Uma característica mais vinculada ao mundo, mais vinculada aos grandes negócios, enfim, um peso urbano, dos problemas urbanos muito grandes, né? Esse peso é muito grande. Esse eleitor da capital, ele tem uma determinada postura, ele é de oposição, ele vota no PT, ele vota contra o PT, ele volta a votar no PT, enfim, você vai ter governantes do PT em vários momentos na capital e sendo derrotados em vários momentos também. Isso vale, de certa forma, também para a grande São Paulo, para uma série de municípios, grandes municípios como Guarulhos, Osasco, Campinas, né? Campinas não está na região metropolitana, mas é uma cidade grande também com essa característica, também oscila. Agora, você tem o interior de São Paulo, a economia da agroindústria, a economia do agronegócio, uma economia pujante também, mas diferente, de outra natureza, com outra sociologia, né, que é muito mais parecida com o norte do Paraná, muito mais parecida com o setor de Santa Catarina, com o sul de Minas, com Goiás ou com Mato Grosso. São eleitores diferentes, que têm outra perspectiva. Chamamos assim, podemos dizer, mais conservadores. E o PT não tem conseguido chegar nesse eleitor em toda a sua história. São mais de 40 anos de história. E não consegue chegar nesse eleitor de uma forma mais geral. Ganha aqui ou acolá uma ou outra cidade, mas não consegue falar para o grosso desse eleitorado, que é um eleitorado muito importante, que não está só em São Paulo, está no sul do país, está no centro, no centro-oeste do país. O PT tem dificuldade de estabelecer relações e diálogos mais profundos e amistosos com esse setor.
Ouvimos o analista político e professor do INSPER de São Paulo, Carlos Melo. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.